Hebreus 4,16, transmitindo diretamente de Londrina, com o evangelista Sandro.
Vamos fazer essa oração no final da mensagem. O irmão Gemelindo pede oração. E também nós pedimos oração pela irmã Catarina por sua saúde. O pastor Leonai mandou um áudio também. Pedido oração por um irmão, pedido especial, o irmão Maia que vai contar para nós lá.
Boa noite a todos os irmãos aqui no culto, também pela internet. Eu quero transmitir à igreja um pedido de oração especial para a irmã Teresa Camargo. Necessita fazer a venda de um imóvel que está se depreciando, estragando as coisas, e ela pede que coloquemos em oração para que ela consiga fazer a venda deste imóvel com o menor prejuízo possível, né? E também ela pede as nossas orações para um procedimento que ela precisa fazer no olho e que Deus possa ajudar a nossa irmã Teresa Camargo de Oliveira e que todos os irmãos coloquem a partir de hoje em suas orações de madrugada, sempre que você estiver orando, o nome da nossa irmã para que esses dois pedidos dela estejam diante de Deus e Deus possa realizar para nossa irmã da melhor forma possível. Deus abençoe a todos.
Amém. Nós vamos estar lembrando desses pedidos no final da mensagem, no período de oração, e também vocês a lembrem em suas orações da irmã Teresa.
Nós vamos ouvir aí mais um hino especial por uma Hope Raciane, Vai Passar.
Em minhas mãos, eu serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você.
Vamos cantar o Sublime Graça, depois Som do Somente Crer. Nós vamos ouvir aí a mensagem que o nosso evangelista
vamos. Culto de oração Tabernáculo do Senhor Londrina, para 18 de abril de 2023.
Graça, oh Senhor.
Hebreus, capítulo 4, verso 16. Evangelista Sandro Pereira, culto de oração, tabernáculo do Senhor, Londrina, Paraná. Restaurados.
Senhor nosso Deus, sublime graça do Senhor ao indigno pecador. Fomos errantes, fomos débeis no passado, mas a sua graça nos fez assentar com príncipes. Deus Todo-Poderoso, toma, Pai, em tuas mãos, Senhor, que eu seja, Pai, um instrumento de ajuda. Preciso ouvir algo para nutrir minha alma. Eu sei, Senhor, há conteúdo, ó Pai, conteúdo dos céus que nós vamos ouvir nesta noite. Isto eu tenho certeza. Não vamos ouvir nada de mim mesmo, particularmente, mas sim algo vindo da graça redentora de Deus, que está em sua palavra. Somente ela pode nos salvar, nos curar, nos libertar, trazer aquilo que cada ser humano tem, precisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajude-me, Senhor. Ajude cada irmão. Ajude cada irmão pela internet. Ajude cada ouvinte, ó Pai, a reconhecer, a aceitar essa graça maravilhosa que é Jesus Cristo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Como foi anunciado, Hebreus capítulo 4, versículo 16... Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podeis assentar, irmãos. Deus continue abençoando os irmãos aqui presentes, os irmãos pela internet. Estava meditando hoje em casa a mensagem para onde foi sua força, Sansão. Mas Deus mudou. Leve algo sobre graça para os meus filhos nesta noite. Você precisa ouvir a mensagem da graça. Alguém precisa ouvir a mensagem da graça. E nesta noite, e tudo está sendo vindicado, né? O hino cantado, sublime graça. Vamos ser ricamente abençoados. Deus está no assunto. Vamos apenas ouvir a voz do Pai. Amém? Graças a Deus. Profeta de Deus, na mensagem da graça, a partir do parágrafo 57, o lado B, deste parágrafo, finalzinho dele, já nos ensina. Somos salvos pela graça, que é através da fé. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos ser salvos, mas a graça nos fez merecedores, que é através da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É um poder sobrenatural. Não por obras. As obras mostram que você foi salvo. Porém, o que te salva é a graça de Deus, é a compaixão de Deus. É o amor de Deus por cada ser humano na face da terra. O que te salva é a graça de Deus. A graça te salva. Graça é o que Deus faz por você. E o que Ele fez por nós? Há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Apanhou, levou bufetada, sofreu, suor de sangue. Obras é o que você faz para Deus, para mostrar apreciação por aquilo que Deus fez por você. Pela fé, você reconhece, aceita aquela agonia que aquele ser sobrenatural passou por você. E a sua vida, as tuas atitudes, mostra se você aceitou a graça ou não. Mas pela graça sois salvos. Amém. Que grande amor de Deus por nós. Graças a Deus. O profeta nos ensina que a graça de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus, a benignidade de Deus é velha. A graça é velha. Todos os profetas do passado, discípulos e apóstolos, necessitavam da graça de Deus. Mombrana conta aqui que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles tiveram a graça de Deus ali com eles. A graça é velha. A graça é tão velha quanto é o mundo. A graça foi primeiro mostrada à raça humana quando nós tivemos o princípio da raça humana. Quando a raça humana foi criada no Jardim do Éden, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através daquela linha de separação e foi contra os mandamentos de Deus e incitou o seu marido a fazer a mesma coisa, então a lei foi quebrada. A lei de Deus foi quebrada. A lei deve ter uma punição ou então não é uma lei. E a lei era: no dia em que comerdes disto, nesse dia certamente morrereis. Recorde, o primeiro trono de julgamento estava sobre a terra e estava no Jardim do Éden. E o último trono de julgamento estará sobre a terra no fim dos tempos, o trono branco. Oh Deus, nos ajude, ó Pai, não estarmos nesse trono branco. Nos ajude, ó Pai, a termos uma vida diária, renunciando ao pecado para subir no grande dia do arrebatamento. Irmãos, a vida é um sopro, é uma fumaça que dissipa no ar. É 60, 70 anos, passar disso é enfado e canseiro. Então, compensa viver aqui nesta terra, viver uma vida digna, aceitando a graça de Deus, aceitando o sacrifício de Deus no Calvário e viver para Ele. Escapar do julgamento final é compensador, vale a pena ser um cristão. Mas quando Jeová desceu, eu posso imaginar que lá não havia nem mesmo uma estrela para brilhar. Estava tão escuro naquele pequeno jardim que uma vez era tão claro. Oh Deus, o jardim do Éden era tão claro, hein? O pecado havia manchado aquilo. Havia tirado a luz do meio deles. Que luz que era essa? Era a luz do Deus vivo. O Deus sobrenatural ali, onisciente, onipresente, onipotente, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus existente em si mesmo, era a luz que raiava ali para eles. Mas o pecado fez uma mancha, o pecado os afastou desse Deus, dessa luz do Deus vivo. Este é o problema com as igrejas hoje. Este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo para mostrar que Cristo continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. O pecado é uma mancha. O pecado, no lado espiritual, é como fosse uma escama em nossos olhos. O pecado não deixa nós vermos as bênçãos, as curas, as maravilhas. Não deixa ver. O pecado, ele abafa a nossa fé. O pecado não deixa você feliz. Não deixa. O pecado não deixa você reconhecer, aceitar Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O pecado não deixa. O pecado, ele é uma mancha negra na sua visão espiritual. O pecado não deixa você ver que ele vive para salvar até o último. O pecado não deixa. Não deixa você ver isso. Que o Senhor Jesus, ele vive para salvar até o último. E para curar a menor pessoa que estiver enferma. O pecado não deixa ver que o Senhor Jesus Cristo, ele pode fazer essas coisas. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Para trás, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, O que que o pecado faz que o apóstolo Paulo disse para nós fugir da aparência do mal? Ele diz ali: abstende-vos de toda aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Porque se você não fugir da aparência do mal, você não vai ver o Senhor Jesus Cristo como mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai ser um ser humano arrogante, um ser humano cheio de dúvidas. Não, fuja da aparência do mal. Viva uma vida integralmente, diariamente, buscando ali este amor de Deus por nós, que com certeza você vai enxergar as bênçãos em sua vida. Amém. E nós temos bênçãos em nossa vida. Temos uma família abençoada, um emprego, um lar cristão, uma igreja para adorar ao Senhor. Oh, como foi terrível aquela manhã. A escuridão pendia no jardim. Não deixe a escuridão chegar em sua mente, no seu ser. Não deixe, não deixe. Eu imagino uma sombra de pano preto. Penso também que nenhuma folha se moveu. Não havia nenhum vento soprando. Havia trevas e estava terrível, porque o pecado havia manchado. Oh, meus irmãos, afaste da aparência do mal. Não deixe ele. Vigie, tome Deus em sua totalidade, porque o pecado havia manchado. Lá veio Jeová descendo como um estrondo de um trovão, andando através do jardim, clamando: Adão, onde estás tu? Isto foi quando Adão viu que estava nu e havia pecado perante Deus. Ele se escondeu e tentou fazer uma religião para si mesmo, mas isto não deu certo. Deus matou uma ovelha, tirou a pele e mostrou que algo tinha que morrer para cobrir o pecado. Aleluia! Unir-se a uma igreja nunca cobrirá nenhum pecado. Nenhuma confissão sem lágrimas. Oh, irmãos, o segredo aqui, ó. Nenhuma confissão sem lágrimas cobrirá pecados. Isto tomará tristeza e o arrependimento e a graça de Deus para cobrir o pecado. Pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que Deus sacrificou no Calvário para cobrir os pecados. Aleluia.